DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
A Organização das Nações Unidas admite que um ataque contra uma base de capacetes azuis no Sudão do Sul tenha causado mortos, sem, no entanto, avançar ainda números. Um porta-voz da ONU disse hoje que membros da etnia Lunuer atacaram a base de Akobo, no estado federal de Jonglei. Os combates entre facções rivais do Exército Nacional já causaram centenas de mortos desde o domingo passado. Entretanto, o ex-vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, apelou hoje aos microfones da Rádio Internacional Francesa RFI para o derrube do presidente Salva Kiir, que o exonerou e o acusa de tentativa de golpe de Estado. Machar apelou diretamente às atuais Forças Armadas, surgidas do Movimento de Libertação Nacional, SPLM. A Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, requereu hoje o adiamento do processo movido contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, alegando precisar de mais tempo para recolher provas. Bensouda apontou a perda de testemunhas-chave, que se recusam agora a depor, como razão para o adiamento. Kenyatta, cujo início de processo estava marcado para 5 de fevereiro, é acusado de fomentar a violência étnica, que custou a vida a cerca de 1.200 pessoas nas eleições kenianas de 2007. A República Centro-Africana vai antecipar as eleições presidenciais para 2014, segundo o primeiro-ministro Nicolas Tiangay. A decisão é largamente vista como uma cedência à pressão da França, a antiga potência colonial, que pretende acelerar a transição após o golpe de Estado de março passado. Originalmente, o presidente interino Michel Djotodia, líder dos rebeldes da Seleka que tomaram o poder, tencionava manter-se no cargo até 2015. O presidente moçambicano Armando Guebuza considerou hoje inviável a exigência do maior partido da oposição Resistência Nacional Moçambicana, ou RENAMO, de introduzir a paridade partidária na composição dos órgãos eleitorais do país. Ao mesmo tempo, reiterou a sua disponibilidade para dialogar com o líder daquele partido, Afonso de Lacama. Durante a apresentação anual do Estado da Nação na Assembleia da República, Guebuza dedicou cerca de 30 minutos do seu discurso de mais de uma hora e meia à tensão político-militar que Moçambique atravessa e que foi motivada pela discordância da RENAMO relativamente à lei eleitoral do país. Este é um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. Os conselheiros de Estado guineenses aguardam pela conclusão da comissão do inquérito sobre o incidente com o voo das linhas aéreas portuguesas de TAP para tomarem uma posição, disse hoje o porta-voz do órgão Armando Ramos. Do resultado do inquérito dependerá a apresentação de um pedido de desculpa formal a Portugal. O órgão de consulta esteve reunido com o presidente de transição, Serifo Nyamadjo, para analisar também o caso do avião da TAP, cuja tripulação foi forçada na semana passada a transportar 74 sírios para Lisboa. O incidente abalou as relações diplomáticas bilaterais e conduziu ao pedido de demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Delfim da Silva. O Parlamento Europeu ameaça vetar o compromisso dos Estados-membros da União Europeia para a liquidação de bancos em falência. O presidente do Parlamento, o social-democrata alemão Martin Schulz, disse na cimeira da UE que decorre na capital belga Bruxelas que o facto dos Estados-membros terem a soberania no processo de liquidação é criticável. Para Schulz, impõe-se atribuir esta responsabilidade a um organismo capaz de tomar e implantar medidas com rapidez. O presidente do Parlamento sugeriu um maior papel da Comissão Europeia. O presidente russo Vladimir Putin vai amnistiar o crítico do governo Mikhail Khodorkovsky. Segundo a agência de notícias russa ITER-TASS, Putin disse que vai assinar um pedido de clemência apresentado pelo ex-magnate de petróleo que se encontra preso há mais de 10 anos. Khodorkovsky foi condenado por fraude fiscal, entre outros crimes, e a sua libertação estava prevista para 2014. Cabo Verde tem 587 espécies endémicas, das quais 231 exclusivas da Ilha de Santiago, afirmou hoje o ministro do Ambiente daquele país, Antero Veiga, na abertura da Conferência Nacional sobre Áreas Protegidas na cidade da Praia. Esta assinala o 10º aniversário da criação de áreas protegidas em Cabo Verde. O país conta atualmente com 47 destas áreas protegidas. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, Estado da Nação, apresentado pelo presidente, teve enfoque também para diálogo e imposição da autoridade. Em Angola, a Associação Mãos Livres denuncia mais casos de corrupção. Em Nampula, Moçambique, Renamo tenta libertar membros detidos e pôr fim à ocupação da sua sede. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2013. Em Moçambique, o presidente Armando Guebuza anunciou esta quinta-feira quatro desafios para o país, nomeadamente a diversificação dos mecanismos de diálogo, a imposição da autoridade do Estado à escala nacional, a tranquilidade e seguranças públicas e a redistribuição de rendimentos. O presidente falava no Parlamento durante o seu informe anual sobre o Estado-Geral da Nação. O maior partido da oposição, a Renamo, abandonou a sala na altura em que o chefe de Estado se dirigia ao pódio para fazer a comunicação. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O chefe de Estado Armando Guebuza reiterou esta quinta-feira sua disponibilidade para se encontrar com o líder do maior partido da oposição a Renamo, Afonso Dhlakama. Dhlakama encontra-se em parte incerta há cerca de dois meses, quando tropas governamentais tomaram de assalto a base da Renamo em Satungira. O pronunciamento do chefe de Estado acontece numa altura em que a voz corrente de que só o encontro entre Guebuza e Dhlakama poderá desanuviar o clima de tensão político-militar no país.
Queremos aqui reafirmar a nossa incondicional predisposição de nos encontrarmos com o Sr. Afonso Dhlakama para o diálogo. Não queremos a guerra em Moçambique.
O presidente Armando Guebuza justificou a tomada da base da Renamo em Satungira, afirmando que aquele local era um ponto de partida para investidas que aquela formação política vinha levando a cabo há seis meses contra pessoas e bens na província de Sofala. Disse que desde a tomada da base de Satungira, as forças governamentais têm-se posicionado na defensiva, mas acrescentou que, tendo em conta as suas responsabilidades, vão continuar a realizar as suas missões constitucionais. O presidente acusa Renamo de obstruir o diálogo que o governo procura manter com aquele partido, impondo sempre novas pré-condições.
Esta obstrução ganha uma nova dimensão com a exigência de mediadores internacionais. Esta exigência surge quando, num claro testemunho do seu compromisso com a concórdia e com a paz, o governo havia já aceito a presença de observadores nacionais na mesa do diálogo.
Renamo condiciona a participação em futuras eleições à existência de paridade nos órgãos eleitorais entre todos os concorrentes ao escrutínio. Alega que a atual composição beneficia a Frelimo. Guebuza recusa este princípio.
Não se vislumbra aqui a viabilidade de uma Comissão Nacional de Eleições com meia centena de partidos a decidir sobre matéria que precisa de tanta concentração e serenidade como as eleições.
Um outro ponto abordado pelo chefe de Estado está relacionado com a vigência do Acordo Geral de Paz que o governo assinou com a Renamo em 1992. Guebuza voltou a rejeitar a exigência da Renamo para a reabertura deste dossiê, afirmando que o acordo foi integrado na Constituição da República em 92 e que, a partir dessa altura, o seu debate deve ser feito no contexto da Constituição e em sede do Parlamento. Relativamente à redistribuição da riqueza, o chefe de Estado afirmou que a mesma ocorre, sobretudo, através da implementação dos planos anuais aprovados pelo Parlamento e da arrecadação de impostos pelo Estado. O porta-voz da bancada de Frelimo, Edmundo Galiza Matos, reagiu ao discurso do presidente Guebuza, afirmando que foi didático.
Sobretudo na abordagem aqueles aspectos que preocupam os moçambicanos. Deixou ficar a sua sensibilidade relativamente ao que está a acontecer na região centro do país, algo que, a nosso ver, deve ser resolvida imediatamente.
José de Sousa e a reação do MDM, Movimento Democrático de Moçambique.
Foi capaz de fazer uma radiografia efetiva e real do que está a acontecer no país. O grande problema é que as soluções que ele apresenta não são consistentes para permitir que, em muito pouco tempo, possamos viver em paz.
Renamo boicotou a apresentação do informe do chefe de Estado, abandonando a sala na altura em que o presidente Armando Guebuza dirigia-se ao pódio para fazer a sua comunicação. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que o discurso do presidente e a atuação do governo na gestão da crise político-militar seguem pelo mesmo diapasão? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49-17-58-19-8273.
Pior que a SIDA é a corrupção em Angola, diz o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire. A ONG do Combate à Corrupção publicou nesta quinta-feira o primeiro de uma série de relatórios anunciados sobre o estado da corrupção em Angola. O relatório de 130 páginas aponta nomes e casos concretos e clama por justiça, até agora recusada, como lamentou o advogado Salvador Freire em entrevista à DW África.
A Associação Mãos Livres apresentaram queixa contra algumas personalidades angolanas que estão envolvidas nesse ato de corrupção que a empresa de Arcaide de Gademac e PR Falcones realizaram, onde evidentemente vem referenciar alguns 5 beneficiários angolanos conhecidos na lista de recebimento desses valores de mais de 386 milhões de dólares norte-americanos ao intermediário no desvio de erário público de valores ou de dinheiros que deviam servir para a economia, servir para a reconstrução nacional, servir para os angolanos.
O relatório que saiu esta manhã, quais são as suas principais conclusões?
O resumo desse relatório está exatamente ligado ao silêncio das autoridades angolanas face à queixa que foi apresentada pela organização. E mesmo as pessoas também envolvidas mantêm-se no silêncio. As autoridades angolanas encorajam a organização no sentido de continuar a fazer denúncia de casos de corrupção, mas a justiça não nos diz absolutamente nada. Evidentemente, se as instituições ligadas à justiça continuarem no silêncio, isso não, a nós não nos importa, porque esse não é o nosso trabalho de fazer justiça. É o nosso trabalho é apenas de fazer a denúncia de casos de corrupção, casos que está a corroer a própria sociedade angolana e todas as instituições. E, evidentemente, o outro trabalho caberá aos órgãos competentes para ver se, de facto, levam às barras dos tribunais estas pessoas que estão envolvidas.
No entanto, se os órgãos competentes não reagem, se fecham no silêncio, para que serve a denúncia?
O silêncio que há por parte das autoridades encoraja-nos de nós prosseguirmos a continuar a fazer denúncias. Nós continuaremos a trabalhar arduamente, continuaremos a trabalhar com as instituições angolanas também que são solidárias neste processo, continuaremos a trabalhar também com algumas organizações da sociedade civil, não só nacional como também internacionais, que estão solidárias para combate à corrupção. Cada vez que aparecer casos de corrupção no nosso país e serem denunciados, onde serão apontados os corruptores e os corrompidos, evidentemente isso para nós continuar a ser uma luta, embora haja silêncio por parte das autoridades.
Que medidas imediatas importaria tomar para combater a corrupção?
Penso que as autoridades angolanas, mais do que nunca, deviam colaborar com a sociedade, devia haver um diálogo, devia haver um, digamos assim, debate público, devia haver incentivo das próprias organizações e da própria sociedade caminhar para o combate da corrupção. Mais do que nunca, o próprio Estado angolano deve apoiar as organizações.
Fala-se muito da corrupção das elites angolanas, mas a corrupção parece-me um problema que permeia todas as camadas da sociedade angolana. Como lutar contra este fenómeno?
Há um aspecto muito importante na nossa sociedade, que é o aspecto de justiça. Eu penso que a corrupção, embora comece a atingir alguns setores muito importantes, mas no aspecto da justiça ainda nós acreditamos que ainda não atingiu. Esse é um dos pilares que nós confiamos no aspecto da justiça. Mas para tal, é preciso que haja colaboração.
E perante a dimensão do problema, considera-se um otimista no que toca ao futuro de uma Angola livre de corrupção?
Sempre fomos otimistas, sempre tivemos o cuidado de analisar alguns aspectos positivos que a própria sociedade angolana tem vindo a desenvolver, apesar de haver alguns retrocessos, mas acreditamos que há passos positivos. Há, de facto, um interesse de todos verem o país a progredir. Partiremos primeiro a criar situações para combate da corrupção, porque não temos escolas em condições, não temos hospitais em condições, não temos um nível de vida em condições, porque algumas pessoas acham que devem colocar, acima de tudo, a corrupção para que eles possam viver com fortunas, enquanto milhares e milhares de angolanos continuam a viver abaixo da linha da pobreza.
Esta foi uma entrevista com o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, conduzida por Cristina Kripal. E voltamos a Moçambique. Manuel Bissopo, secretário-geral da RENAMO, acompanhado por Maria Angelina Enoque, chefe da bancada parlamentar deste partido, e António Muxamba, membro do Conselho de Estado, estiveram em Nampula para, entre outras questões, protestar contra a detenção, há mais de um ano, dos seus 35 correligionários e a ocupação da delegação política da RENAMO na cidade. Os dois políticos descreveram como muito negativa a situação do partido e falam de perseguições e ameaças aos membros do partido de Afonso Lhacama. Nelson Carvalho, com os pormenores a partir de Nampula.
A vinda de Manuel Pissopo a Nampula, esta que é a província considerada bastião da RENAMO, visa debater assuntos relacionados com a detenção de 35 membros deste partido, a invasão e ocupação da sua delegação política na cidade, assim como visa chamar a atenção para as constantes perseguições dos correligionários da Perdiz AVE, que identifica o partido de Afonso Lhacama. O braço direito de Afonso Lhacama esteve na manhã da última terça-feira no comando provincial da polícia PRM em Nampula para visitar os 35 membros da RENAMO detidos por ocasião da invasão da sede daquele partido. No entanto, Manuel Pissopo foi impedido de entrar nas instalações pelo respectivo comandante da PRM alegadamente por não ter ordens superiores para o efeito. Na mesma terça-feira, pelas 11 horas da manhã, aquela delegação da RENAMO foi à Procuradoria Provincial de Nampula, onde foi informada pelo procurador de que ainda não tinham sido instaurados os processos crimes contra os 35 detidos. No entanto, é sabido que apenas um processo poderá justificar a detenção. Manuel Pissopo e a sua comitiva estiveram nesta quarta-feira na Delegação Política Provincial reunidos com os 21 delegados distritais do Partido RENAMO e dos bairros da cidade de Nampula para organizar e estruturar as suas bases que supostamente se veem confrontadas com a perda de membros para outras formações políticas. Pissopo duvida que os seus homens detidos a 8 de março de 2012 estejam ainda em vida e nas celas do Comando Provincial, uma vez que, desde a sua detenção, nunca foi aceito que fossem visitados na prisão. O direito à assistência jurídica é lhes também negado.
O comandante provincial foi claro que ele não tinha ordens superiores para nós termos que visitar os nossos colegas presos. Viemos para aqui na Procuradoria para saber o que é que está sendo feito em termos de legalização das pessoas que, por lei, já deviam ter direito ao advogado. Infelizmente, aqui na Procuradoria, eles não têm nenhum processo que trate os colegas que estão lá no comando.
Manuel Pissopo disse que o outro ponto que preocupa o partido é a ocupação ilegal e a força da delegação política de RENAMO em Nampula.
Quem ocupou a força foi o governo através da polícia. Se calhar a polícia da República, o governo da República de Moçambique está em melhores condições de dizer quando é que pensa que deve libertar a delegação da cidade de Nampula. Para nós é um grande retrocesso, porque é uma infraestrutura, é uma propriedade do partido que foi invadida sem nenhum motivo formal.
Questionado se no próximo ano de 2014 a RENAMO poderá participar nas eleições gerais e presidenciais, Bissó fez a seguinte declaração.
Não fica bem a RENAMO participar em eleições quando sabe previamente que as regras de jogo só beneficiam um grupo, que é a Frelimo.
Entretanto, a nossa reportagem tentou contactar o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, na pessoa de Miguel Bartolomeu. Este declarou que a polícia está a ouvir um por um dos homens da RENAMO. O porta-voz da polícia recusou, no entanto, o nosso pedido de gravar a sua voz alegadamente por estar a trabalhar com uma equipa multissetorial da Justiça e da Polícia. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
A crise na República Centro-Africana está no centro de discussões esta quinta-feira na Cimeira da União Europeia em Bruxelas. Os dirigentes dos 28 estão a tentar encontrar uma solução para a caótica situação naquele país, entregue à anarquia há meses. As vítimas das violências interreligiosas comovem a opinião pública internacional a cada dia que passa, uma violência que é também analisada num relatório publicado pela Amnistia Internacional. Mais informações com António Rocha.
Segundo a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a maioria das vítimas foi morta nas represálias da ex-rebelião Selek em Bangui, mas igualmente nas atrocidades cometidas pelas milícias cristãs de autodefesa no interior do país. Recorde-se que na manhã da ofensiva desencadeada 5 de dezembro em vários bairros da capital, as milícias cristãs, conhecidas por anti-balacas, infiltradas em alguns bairros, assassinaram cerca de 60 homens muçulmanos. E, em represália, as forças da ex-rebelião Seleka, no poder desde março do corrente ano, começaram com uma autêntica caça aos cristãos. 1000 homens, em 2 dias, foram mortos, revelou a Amnistia Internacional. Geneviève Garrigos é presidente da Amnistia Internacional França e, aos microfones da DW África, afirma:
A nossa missão de pesquisa chegou no terreno pouco antes de 5 de dezembro e já na altura recolhemos testemunhos sobre o que aconteceu no dia em que cerca de 1.000 pessoas foram mortas na sequência dos confrontos. Foi também nesse dia que o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade a sua resolução para ordenar as forças da UA e tropas francesas a desarmar os elementos da Seleka. Constatamos, já que estivemos no terreno durante 2 semanas, que as violências não cessaram e, por outro lado, mesmo a operação de desarmamento. Como não há uma proteção das pessoas desarmadas, elas passam a ser alvo de vingança.
Perguntamos a Geneviève Garrigos se a República Centro-Africana está a caminho de um genocídio e que futuro terá o país se a situação permanecer como está.
A preocupação hoje é erradicar o processo de violência e vingança que ocorre no país. Não se pode prever o que irá acontecer, mas teme-se a ausência de uma força suficiente para a manutenção da paz, de uma missão de inquérito internacional que começaria a identificar as pessoas que estão na origem dessas violências e de deixar claro que a justiça será feita às vítimas. Se isso não for feito, teme-se que a espiral de vingança só irá agravar-se e que o número de mortos vai aumentar de forma dramática.
Essas atrocidades sectárias intensificaram-se, alertou por seu turno uma outra ONG que se ocupa dos direitos do homem, a Human Rights Watch, num relatório também publicado esta quinta-feira e que fala de várias centenas de mortos. A Human Rights Watch observou, na República Centro-Africana, desde setembro último, um aumento da violência por parte das milícias cristãs, que, por seu turno, também mataram centenas de muçulmanos. Segundo a organização, graves violações dos direitos humanos continuam a ser cometidas, nomeadamente no norte do país e em Bangui, e o risco de novas violências generalizadas é extremamente elevado. É neste quadro, ou seja, no meio de dois fogos, que se encontra a população civil. De um lado, os ex-Seleka e, de outro, as milícias de autodefesa. Como é que a força estrangeira poderá ajudar na pacificação do país? De novo, Geneviève Garrigos, da Amnistia Internacional.
A primeira coisa é o desarmamento, que é algo indispensável e deve continuar. A grande dificuldade é que, se não for possível manter a segurança das pessoas que foram desarmadas, então elas ficarão à mercê das que querem vingança. A segunda coisa é assegurar o transporte de toda a ajuda humanitária, porque o número de deslocados no país hoje é um verdadeiro problema, não só a nível de alimentação, mas também do acesso aos cuidados de saúde. O terceiro e último ponto é que esperamos que possa ser realizada esta missão de inquérito internacional.
António Rocha, DW.
DW. Cultura.
O livro Quando a Guerra é Necessária e Urgente estará novamente à venda em Angola a partir de sábado. Recorde-se que um artigo com o mesmo título, também do autor Domingos Cruz, foi contestado pelo governo do MPLA em 2009, custando-lhe um processo judicial. A sessão de vendas e assinaturas de autógrafos será na portaria da Rádio Despertar, em Luanda, onde estarão igualmente disponíveis os últimos livros do autor, A Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização e Ética Educativa à Luz da Racionalidade Comunicativa. Domingos Cruz é também jornalista e professor universitário. Em entrevista à DW África, começamos por lhe perguntar se não receia ser alvo de mais um processo judicial pela reedição do livro.
Olha, como deve calcular, não há da minha parte qualquer receio, porque eu tenho plena consciência de que encontro-me única e exclusivamente no uso dos mais básicos direitos fundamentais. Estou a falar da liberdade de expressão, que manifesta-se na mídia, na arte, na escrita, na investigação científica. Portanto, não estou a cometer qualquer crime, portanto, não há qualquer desvio também de caráter moral. Por isso não há motivo absolutamente nenhum para temer. Quer dizer, não, estou tranquilíssimo, não é? O que eu estou a fazer é algo bastante normal, pelo que farei noutras ocasiões, quando for necessária a minha liberdade, assim entender, não é?
E como é que ficou o processo judicial instaurado contra si em 2009?
Olha, o processo correu o seu trâmite normal e, graças à pressão da sociedade civil e da mídia, tanto no plano interno quanto internacional, que pressionou o poder político e as estruturas judiciais, que na verdade estão submissas à orientação do poder político em Angola, porque não são suficientemente independentes e não são dignas de uma sociedade democrática, pela insustentabilidade da acusação do Ministério Público, viram-se na obrigação de arquivar, digamos, o processo, não é?
Senhor Domingos, de acordo com a sua experiência pessoal, como é que o regime de Angola lida com os escritores críticos, a sua atuação?
Angola, sendo um Estado autoritário, de acordo com as mais variadas classificações a que tem sido alvo por intermédio de estudiosos e organizações internacionais preocupadas com direitos humanos, sistemas políticos e tudo mais, pois claro, esse regime autoritário tem agido de uma maneira coerente. O que eu quero dizer é o seguinte, não tolera, sendo um regime autoritário, não é? A minha experiência pessoal tem o seguinte marco dramático e completamente doloroso. Quando eu publiquei o meu primeiro livro em 2008, intitulado Para Onde Vai Angola, fui expulso, né, do trabalho, sob orientação do partido no poder. O segundo livro foi inviabilizado de chegar às livrarias. Os proprietários de livrarias a nível da capital foram orientados a não recebê-lo. Inclusive proibiram e cerraram o local de lançamento da obra. Estou a falar de quando a guerra é necessária e urgente. E ato contínuo abriram, claro, um processo judicial.
Um dos seus últimos livros é A Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização. Que soluções apresenta para os problemas que constata neste livro?
Neste livro eu insurjo-me contra as chamadas teorias liberais da democracia, olhando para o aspecto da liberdade de imprensa. De acordo com a teoria liberal da democracia, a imprensa é um fator fundamental para o aprofundamento de uma democracia. Pois claro, eu subscrevo completamente tal tese, mas entendo que os liberais ocidentais sobre a liberdade de imprensa e a democracia estão equivocados. Eu acho que a mídia pode ao mesmo tempo ser um instrumento de democratização, mas também pode igualmente ser um instrumento de fortalecimento de estados autoritários, de tirania. Portanto, a mídia é uma faca de dois gumes. É isto que eu penso que os teóricos ocidentais não perceberam. Pois claro, depois de ter denunciado esse erro metodológico, esse erro teórico da teoria liberal da democracia sobre a imprensa, eu demonstro o caso angolano como sendo o paradigma acabado no qual a imprensa não é um instrumento para o fortalecimento da democracia.
Esta foi uma entrevista com Domingos Cruz, escritor, jornalista e professor universitário angolano.
DW Espaço do Ouvinte.
E a Cristina continua no estúdio com as respostas dos ouvintes.
É verdade, Nádia, tivemos várias respostas, de todas as formas, SMS, mail e no Facebook. Vamos começar com os SMS. Biapte, de Guiné-Bissau, escreve-nos que Guebuza deve agir como chefe de Estado e não como líder da Frelimo para permitir diálogo de paz em Moçambique. E diz ainda este ouvinte na Guiné-Bissau, a comissão do inquérito sobre 74 sírios não vai ter sucesso. A ver, vamos. Lafo Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, escreve-nos Armando Guebuza, se não deixar o poder, terá muitos problemas pela frente, tanto a crise que Moçambique vive por falta de diálogo. E é de Moçambique que nos chega o SMS de Tuvangipano, que nos diz que o discurso do presidente Guebuza é negativo porque o país não está bem. Num tempo em que o país vive momentos de turbulentos, isto é lastimável. E, igualmente, de Moçambique, da capital Maputo, chegou-nos em um e-mail de Nélio Loiane, que nos diz boa noite, DW, boa noite, caro ouvinte. O discurso do chefe de Estado foi vazio porque não apresenta soluções, apenas menciona os problemas. Resta-nos pouco tempo para as muitas respostas que recebemos no Facebook. Vou ler só algumas rapidamente. Shelton Mozilla diz que uma coisa é certa, os presidentes africanos são uma lástima. Rodrigo Marques, deste senhor, Armando Guebuza, não se espera algo satisfatório. O seu informe foi uma falácia. E Francisco Basílio Mugunda, Chico, diz que foi uma vergonha, já esperava tudo o que ele disse.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.